Para você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 116 de nossa rádio. Com muito prazer aqui para falar do Grande Prêmio do Canadá. Uma corridaça, acho que a melhor da temporada. Apesar de a gente ter uma bandeira vermelha bastante prolongada, foi uma corrida épica e o final, então, irretocável. Uma briga sensacional que definiu o GP. Foi uma corrida daquelas de entrar para a história realmente. E aqui ao meu lado para comentar isso e tudo que aconteceu nesse grande prêmio, Hungru, grande abraço. Vamos falar então deste GP do Canadá, que é sempre uma boa corrida, mas nesse ano, com uma chuvinha ali, deu uma caprichada ainda maior.
Abusou de ser uma boa corrida, né? Sempre é boa, mas desse ano abusou. Você disse que foi um dos melhores GPs da temporada, eu diria mais. Foi um dos melhores GPs de várias temporadas dessas que a gente vem acompanhando e, quiçá, das últimas décadas, viu? Quiçá é muito bom, né, Fábio? Mas das últimas décadas dá pra dizer que foi uma das melhores corridas que a gente assistiu. Cheia de alternativa, com muita surpresa, o que no automobilismo é uma coisa que a gente tem que louvar sempre, porque a previsibilidade é sempre chata, mas no automobilismo é 10 vezes mais.
Vamos dar um oi aqui para o Fábio Campos, nosso locutor do fim de semana. Grande abraço, Fábio. Vamos falar então desse GP.
Olá, Felipe. Olá, Ron. O que dizer, né, desse GP? Como a gente terminou a nossa narração, a nossa transmissão, que surgiu do nada, né? É um outro fator. Às vezes eu me pego pensando se o Grande Prêmio foi tão maravilhoso assim ou se o contexto que envolveu todos nós acabou fazendo dele ainda mais maravilhoso do que ele foi, porque a gente, na paralisação, a gente acabou se encontrando via Twitter, todo mundo, a ideia nem era essa, estava todo mundo quietinho no seu cantinho para assistir a corrida, naquela paralisação toda, todo mundo foi voltando aos pouquinhos para o computador e quando viu, estávamos narrando a corrida, transmitindo a corrida, já que a TV Globo não continuou a transmissão, a gente tentou pegar essa brecha e acabou fazendo acabamos estendendo e a Fórmula 1 nos proporcionando uma tarde maravilhosa, inesquecível, de um domingo que acho que nós vamos nos lembrar todos para sempre, né? Não só por uma corrida que teve a raiz, a essência do que o automobilismo tem que ter, uma corrida que teve muitos ingredientes que eu não vou nem ficar citando aqui, que nós vamos falar, eu tenho certeza, nós vamos entrar em vários dos detalhes do que aconteceu nesse programa de hoje, mas o mais bonito de tudo é que fica a sensação de que foi um dia em que um homem superou todo o espetáculo, né? Uma pessoa, um piloto conseguiu ser maior até do que a corrida toda, que foi maravilhosa, que teve momentos belíssimos, teve piloto renascendo entre aspas, né, no que eu tô querendo dizer, teve piloto que não, ninguém esperava nada, fazendo muita coisa, piloto de quem se esperava muito, não fazendo absolutamente nada, mas um piloto que superou tudo isso, que fez uma atuação, que construiu o Grande Prêmio do Canadá e fez do Grande Prêmio do Canadá um grande prêmio pra gente levar para sempre. Eu até fico muito chateado, tem um lado meu que tá muito chateado, muito triste, porque eu colecionador de corridas modernas que sou, gosto de guardar sempre as melhores corridas do ano, não vou poder ter o Grande Prêmio do Canadá na íntegra, porque não foi transmitido na íntegra, né? Até se alguém tiver gravado de algum lugar, até pode dar um sinal de vida para a gente conversar, mas é uma pena porque vai ficar gravado um VTzinho de uma hora, né, que passou depois no canal de TV a cabo. Mas falando sério agora, a gente sem dúvida nenhuma vai levar o final desse campeonato, a gente vai sempre se lembrar dessa corrida, da sensação, eu acho, do fim dessa corrida, que é uma coisa que me lembrou muito Interlagos 2008, né? O final dessa corrida teve muito a ver com aquilo de você desligar e atônito, né? A adrenalina de todos nós, eu tenho certeza, demorou muito para baixar depois daquelas 4 horas, se não me engano, né? Parece que foi um grande prêmio de 4 horas e alguns minutos em que a Fórmula 1 ficou na pista de Montreal. Até brinquei no final da transmissão, né? Foi o dia em que a Fórmula 1 começou exatamente junto com a NASCAR e a Fórmula 1 terminou depois. Quem diria que uma corrida de Fórmula 1 terminaria depois de uma corrida de NASCAR? Levaria mais tempo. Mas enfim, o importante é que hoje a gente tem automobilismo nas mãos para a gente discutir aqui na Rádio Onboard.
Então vamos começar, mas começar de uma forma mais fria. Vamos falar do sábado para o domingo. Só um pontinho interessante que vale a pena a gente tocar. Hungru, com relação a essa regra dos 107%, que dessa vez iria evitar que o Jerome D'Ambrosio viesse à prova, ela mais uma vez foi revogada pela FIA no sentido de poder liberar o piloto para correr por conta de volta que ele tinha feito antes, por conta de haver aí uma troca de chassi e que isso teria prejudicado o D'Ambrosio. Enfim, eles foram mansos dessa vez, mais uma vez a FIA liberando o piloto para correr acima dos 107%. Você acha que é normal, que a regra é essa mesmo, tá tranquilo? Tem gente que reclamou um pouquinho, então por isso a gente vai iniciar aqui com essa pequena discussão nessa edição de hoje.
Pois é, eu até concordo com o pessoal que critica, que diz que se não é nem regra, já que há sempre a possibilidade de uma reviravolta, de que se coloque os caras para correr de qualquer jeito, de que uma regra que protegeria equipes grandes em detrimento das pequenas. Até concordo com esse pessoal que reclama. Porém, se a gente for olhar direitinho, a regra caiu dentro da isonomia, porque ela serviu tanto pro grande quanto pro pequeno, já que desta vez quem ficou de fora foi o D'Ambrosio, que é um Hulk, que é um estreante numa equipe pequena. Logo, beleza, se funciona dessa forma para todo mundo, bom pro espetáculo. Mas que é realmente um negócio estranho você ter uma regra de 107% em que o pessoal acaba voltando para a pista mesmo não tendo alcançado, é estranho, não há dúvida, mas não vou reclamar muito disso não.
Sinceramente, eu também não tenho muito do que reclamar, porque é uma regra que vai exatamente no objetivo dela, que é impedir um carro lento de participar da prova. Então esse 107% na prática ele não vale para o Q1, ele vale para todo fim de semana. Se em todo fim de semana o cara não conseguir dar uma volta dentro dos 107% do melhor colocado no Q1, aí ele fica de fora, né? Agora, se não for esse o problema, se ele não tiver problema de velocidade, algum outro tipo de problema que ocorre eventualmente, é comum no automobilismo isso, né? É uma máquina, então a máquina está sujeita a isso. Não significa que seja falta de desempenho. E quando não é falta de desempenho, a FIA perdoa e abre possibilidade do cara largar. Então, nesse sentido, faz parte da regra e a gente tem que reconhecer isso como regra. A regra não é uma coisa bruta de dizer 107% do primeiro colocado está acima, está fora, está abaixo, está dentro. Não é isso. A regra é um pouco mais do que isso. Ela não visa tirar ninguém da corrida. Ela só visa tirar se o cara realmente estiver lento durante todo o fim de semana e não tiver condições realmente de disputar o GP num nível mínimo. Então eu reconheço isso como uma forma correta até da FIA lidar com essa situação. Vamos mudar para a corrida, vamos falar do que interessa. Vamos falar agora, começando já com o Lewis Hamilton. Fábio Campos, o Hamilton não esperou nem duas curvas para começar a atacar. A gente teve ali, primeiro, a gente teve uma largada, né, em movimento com safety car por conta da chuva, o asfalto estava molhado. Então o Hamilton, logo na primeira curva, já avançando sobre o Mark Webber, e tocaram. Depois o Hamilton teve um choque com o Button também. Então vamos falar desses primeiros incidentes de corrida, desses acidentes que acabaram prejudicando aí esses pilotos.
A sensação depois de tudo acontecido, né, depois de todo o grande prêmio percorrido e de todo esse clima que ficou todo mundo muito feliz depois desse grande prêmio, aí a gente voltando para trás e analisando o Hamilton, fica uma sensação de que perdeu a festa, né? Ficou de fora da festa, né? Não participou de uma festa que tinha tudo para participar. Mas ontem todo mundo teve um pouquinho de Hamilton, né? Ou muitos pilotos tiveram um pouquinho de Hamilton. Mas ele perdeu uma chance, não vou nem falar de campeonato, de pontuar, né? Ele precisa parar de se envolver em problemas para pontuar, né? Ele não está pontuando, são 8 pontos em 2 corridas. No total, então isso é complicadíssimo, porque de vice-líder do campeonato ele já caiu para 4ª colocação. A gente pode discutir aqui até a questão das batidas, acho até que ele forçou mais no Webber do que no Button. O Button, tudo bem, ele coloca o carro ali num lugar apertado, mas eu não vejo ele tocando no Button, eu vejo o Button tocando nele também, o Button numa situação difícil, complicada. Enfim, mas não acho que ele atacou o Hamilton, atacou o Button de maneira irresponsável, atacou de uma maneira até inesperada, mas não achei que tenha, ser convencido do contrário, mas revendo as imagens, não fiquei com essa sensação de, olha, ele foi lá e quase tirou o Button da prova. Ele colocou de lado, se o Button não fechasse a porta. Não tô nem dizendo que ele tinha que fazer, ou que ele, se ele tava enxergando. Enfim, mas se o Button seguisse ali uma trajetória em linha reta, não bateriam. E se ele ultrapassasse lá no final da reta, seria um movimento muito bonito, né? Mas como o si não entra, o que ficou foi a batida, o susto, né? A expressão toda do Hamilton no final da corrida, com uma cara bem, bem assim, sorrindo, claro. Eu acredito até que tava sorrindo de verdade, assim, feliz pela equipe, pelo Button, são amigos, continuam amigos, mas um sorriso assim daquele, né, que qualquer piloto estaria nessa situação, não é nem caso do Hamilton, qualquer um que passasse ali por aquela situação de estar abandonado a prova no começo e vendo o companheiro fazer aquilo que estava fazendo, com aquele sorriso meio amarelo, né, e a se ressaltar também toda a reviravolta da equipe McLaren, que o Whitmarsh no intervalo da prova, naquela parada da prova, ressaltava que queria que a corrida continuasse de qualquer maneira para tentar alguma coisa, conseguir alguma coisa, e conseguiu muito mais do que todos os outros. Então, eu acho que pro Hamilton acabou ficando, no final das contas, acabou ficando fora do baile.
É, pode até ser verdade pelo lado do Hamilton, mas o berro que deu o Jenson no, quando dá batida, não mostra muito esse lance, não, porque o cara gritou, pô, qual é que esse cara quer aqui, pô? E realmente, e depois até o Webber, pô, Hamilton deve achar que a corrida acaba na terceira curva. Então tá todo mundo meio ressabiado com o Hamilton, viu?
É, porque ele já terminou o GP de Mônaco com aquela polêmica de algumas batidas, de duas batidas principalmente, e agora mais duas batidas pro currículo dele, né? Ele vai somando batida em cima de batida e não para. Então, mesmo, Fábio, nessa situação em que ele toca no Button, você pode aí friamente analisar e talvez até chegar a essa conclusão de que o Button pode ter sido responsável por ter fechado muito a porta, mas ele não para de se envolver em acidente, então ele acaba levando a fama até pelo que ele não provoca, né? Eu fico com a sensação seguinte, Fábio, teve aquela batida do Button com o Alonso, que o Alonso abandonou, e foi uma batida normal, de corrida, acontece. Agora, coloca o Hamilton no lugar do Button, vai dizer que ninguém ia culpar o Hamilton, aí, ah, não ia?
É bem provável, né? Mas é porque tá se analisando, às vezes, muita gente faz isso, de se analisar mais a história recente dele, que é conturbada e é cheia de acidentes, do que o lance em si. Eu até fiquei surpreso com a direção de prova, que não puniu no toque com o Webber. Eu até achei que ali pudesse acontecer alguma coisa, mas eu acho que a direção analisou aquilo ali várias vezes e viu que não há, porque não há um movimento incisivo dele para cima do Webber. Eles vão virando, ele vira um pouco menos, o Webber vira um pouco mais e acaba se tocando. Não culpa nenhuma do Webber, claro, mas às vezes há essa mistura, né? Como ele já vem fazendo muito, só se ele se envolveu num acidente, ele tá desequilibrado, não tá com a cabeça boa, como disse lá o narrador. Não é isso, o Hamilton, ele é assim. Passa do ponto? Passa, claro que passa. Ah. Erra e às vezes merece ser punido. Mas o Hamilton é assim, a cabeça dele é assim. Não é que ele tá com a cabeça perturbada. O Hamilton, ele vê um carro à frente dele, ele enxerga vermelho. Então, é o estilo dele. Se ele errar, ele tem que ser punido.
Ó, Fábio, eu vou discordar de você e vou colocar aqui um ponto principal do porquê eu acho que você, nesse caso aí, não tá com a razão. O Hamilton não era assim quando era gerido pelo pai.
Não acho.
Ele não era dessa forma. Ele fazia as dele, mas ele não saía falando besteira, ele não era o inglesinho detonado pelo mundo, como ele disse que fez. Ele não fazia tantas em sequência quanto ele vem fazendo. Ele passou a agir dessa forma depois que ele passou a ser gerido como estrela de rap. Pelo mesmo gerenciador, pelo mesmo manager das estrelas de rap que infestam agora o paddock da McLaren. E que por pouco o Ron Dennis não sai no braço mandando todo mundo para aquele lugar depois da besteira que o Hamilton fez nesse GP. Então o Hamilton está sim sendo gerido de forma esquisita e reagindo a essa gerência, porque ele não era assim, não.
Eu não acho, não. Acho que eu tô falando mais dentro da do que fora da pista. Declaração de piloto eu não costumo me envolver muito. Mas o Hamilton é um piloto campeão do mundo e não é, trocou o empresário, agora vai virar um doidão, um desequilibrado. Não acho que chegaria a esse ponto.
Depende do que é o empresário que você coloca lá. Se você coloca um cara do ramo, o cara vai agir como o cara do ramo. Se você coloca um cara de fora, o cara vai vir com as ideias de fora. O que o Hamilton faz não passa, não é nada diferente do que faz, no caso, os malucos que esse cara, que agora é o manager do Hamilton, gerencia. que são o tal do 50 Cent, o tal do Ed Brown, que os caras fazem absurdos e depois dão declarações idênticas às que o Hamilton deu. Idênticas, sem tirar uma vírgula, né? E o Hamilton, dentro do métier dele, faz absurdos, como fez no GP de Mônaco. Porque você não vai me dizer que aquilo é uma coisa normal, porque não é. Normal não seria não bater, procurar não bater. O Hamilton enfiou o carro em lugares que ninguém enfia. Ah, ele é arrojado. Não, foi burrice. Tentar cortar do jeito que ele tentou cortar o Massa na Lubs é burrice, não é arrojo. E depois ainda me sai falando coisas... Eu sou preto. É, eu sou branco. E daí?
Olha, eu me surpreenderia se essa fosse exatamente a razão pela qual o Hamilton tá passando por essa fase. Porque seria uma falta de personalidade muito grande o cara só mudar o empresário e mudar completamente o comportamento dele. Acho que tem mais coisa aí. Talvez seja um momento de fase mesmo. Por exemplo, o Montoya era um piloto agressivo, mas teve um momento dele, se não me engano foi em 2004, em que ele realmente estava batendo em todo mundo. Não acredito que seja só uma questão de empresário. Acho que é mais fase do piloto. Às vezes acontece do piloto ter esse potencial meio explosivo, mas não ser assim sempre, e de repente ele passa por uma fase em que acaba isso e depois volta normal. Mas eu espero que seja isso, né? Independente de empresário, eu não espero que com esse empresário ele vai ficar assim até fechar o contrato com esse cara. Aí seria demais, seria meio absurdo. E o Ron Dennis está sempre ali nos boxes da McLaren, né? Tá na hora do Ron Dennis também dar um jeito de controlar a situação. E a entrevista do Whitmarsh durante a bandeira amarela também foi uma coisa lamentável, né? Ele dizer que o Hamilton é assim, ele tem esse estilo impulsivo, não sei o quê. Esse papo furado de diretor, o Whitmarsh tinha que ser mais pulso firme com o Hamilton, com seus pilotos. Afinal de contas, ele está gerindo a McLaren, e a McLaren não é uma equipe que simplesmente pode baixar a cabeça para os pilotos, porque ela tem esse estilo de contratar piloto bom, piloto que briga mesmo na pista, mas tem que saber ter o controle, porque se não tiver controle fica difícil. E o Hamilton está precisando ser controlado agora para largar o mais rápido possível essa fase. Foi exatamente por causa dessas batidas que ele perdeu a possibilidade de brigar no campeonato passado, porque ele realmente saindo ali até o GP da Itália, ele estava muito bem na fita e de repente a coisa desandou. Enfim, vamos passando mais adiante, vamos falar agora de uma briga que durou praticamente a corrida inteira, né? Ela se deu ali com Massa, com Kobayashi, depois eles voltaram a se encontrar mais no final. Fez parte aí, Fábio, dessa decisão de prova, dessa última volta, dessa definição incrível. Não foi apenas a vitória do Button, que a gente vai falar mais à frente, mas também essa briga de Massa com Kobayashi, que durou bastante tempo, né? Se a gente for somar a primeira parte da corrida com a segunda, eles dois fizeram um duelo que terminou ali, infelizmente, numa briga de sexto, sétimo colocado. A gente esperava que os dois pudessem brigar pelo pódio e durante boa parte da prova realmente eles estavam ali entre os três primeiros. Mas foi uma briga bonita de se ver, né? Dois pilotos que são arrojados, o Massa já foi mais arrojado do que é hoje, e o Kobayashi, sempre o Kobayashi jogando duro, até em relargadas eles brigando. O que você achou então desse duelo aí, Massa-Kobayashi? Massa de Ferrari, Kobayashi de Sauber, também de motor Ferrari, mas enfim, fala aí.
Fiquei muito satisfeito com essa briga, achei uma briga de alto nível técnico mesmo. Estou surpreso, se tem isso durante a transmissão, com a consistência do Kobayashi no sentido de andar bem à frente do que costuma andar e segurando pressão, segurando pilotos de equipe grande, né? O Kobayashi, o problema dele é que dura pouco os grandes momentos dele. Depois ele passa uma fase sumida, mas é um piloto que faz coisas muito boas e nesse domingo fez mais uma vez. Me impressionei realmente com a disputa dos dois, porque teve uma relargada que o Massa colocou, chegou a passar quase o carro, acho que passou o carro inteiro na frente do Kobayashi ali naquela freada da curva 1, e o Kobayashi conseguiu no impulso, né, da freada, conseguiu voltar para frente do Felipe, controlou o carro, não deixou escorregar. Então teve momentos ali de destreza muito apurada dos dois pilotos, muito do Kobayashi, que por ser um piloto mais velho, segurando, resistindo bem aos ataques do Felipe Massa. Então foi uma briga que, e na última curva, veio para coroar, né? Deveria, se não fosse o Grande Prêmio do Canadá o Grande Prêmio do Canadá que foi, né, teria esse lance, esse momento, a capa dos jornais, a capa dos sites, foto para ilustrar os blogs aí pro mundo afora, né, porque uma chegada com 45 milésimos, se eu tô me lembrando bem, na hora eu fiz a conta lá com a cronometragem que estava sendo mostrada lá na transmissão, eu fiz ali uma soma ali, 45 milésimos, né, uma coisa absolutamente incrível e de uma perícia também, aí agora eu passo a falar do Felipe Massa também, que conseguiu de uma maneira assim inesperada, totalmente inesperada, colocar o carro ali e naquele espacinho, naquela pouca reta, né, que tem, porque é uma reta que é, naquele trecho ali não é longa, é curta, e conseguiu fazer um movimento que deixou a todos nós muito felizes, porque fosse ali, qualquer piloto que fosse, aquele momento da corrida, fosse o brasileiro tomando a ultrapassagem, fosse o Schumacher, fosse o Vettel, fosse o Hamilton, qualquer um ali mereceria nossas palmas, porque foi um lance realmente muito, muito bonito de se ver, justamente na linha de chegada, para ficar mais bonito ainda.
Pois é, Ron, como é que você comenta então essa briga aí? É bom que o Massa relembra, né, os velhos tempos dele em 2008, 2007 até, teve aquela briga com o Kubica, que eles estavam duelando ali até a linha de chegada, valia acho que quinto lugar, alguma coisa assim, e o Massa já teve momentos melhores que esse que ele vive na Fórmula 1. O GP do Canadá foi uma corrida relativamente boa pro Massa, né, se não fosse uma batida ali no meio, mas foi uma corrida bem disputada pro Felipe, ele que voltou a andar bem, infelizmente não conseguiu fechar com um resultado à altura daquilo que ele poderia ter feito nesse GP por conta de um erro, mas isso faz parte, né? Um errinho às vezes põe tudo a perder no fim de semana, só que essa briga com o Kobayashi foi daquelas pra gente lembrar por um bom tempo, né, Ron?
Que eu diga o Vettel, né? Um errinho põe tudo a perder, mas como não é o assunto agora, verdade, eu acho que o Felipe fez a melhor corrida dele, eu vou arriscar, desde a molada, essa é a melhor corrida dele, melhor até do que aquela que ele poderia ter ganho e não ganhou no...
Alemanha? Onde
foi aquela corrida mesmo? Na Alemanha?
Sim, Hockenheim.
Hockenheim, na Alemanha. Foi a melhor corrida dele desde então, até porque ele saiu atrás do Alonso, ele brigou com o carro, ele andou na chuva muito bem, o que não é a característica dele, a gente sabe que ele não é um piloto bom de chuva, muito pelo contrário, e fez uma corrida ótima, né? Eu não vou dizer irretocável porque teve a afobaçãozinha ali com a Espanha, alguns outros errinhos, mas ele fez o que dele se espera, o que dele nós vimos fazer nessa ocasião que você citou, com o Kubica, brigando até as últimas curvas por pontos lá de trás, por posições lá atrás. Foi, deu gosto ver o Felipe, como deu gosto ver todo mundo pilotando, menos o Hamilton, nessa corrida.
Pois é, Fábio Campos, o que você entendeu daquela rodada do Massa, aquela batida ali que entortou a asa, ele teve que fazer dois pitstops seguidos, né? Foi a questão mesmo de pisar na parte molhada com pneu de pista seca, né? Ele tinha acabado de sair dos boxes e por causa de uma Espanha cometeu um erro desse, como é que é?
Se a gente, tecnicamente, a gente não pode culpar tanto o Felipe Massa, assim, né, de que foi um erro clamoroso, um erro assim, visível, né, uma perda do carro mesmo, como aconteceu, por exemplo, com o Vettel, porque ele cai ali numa região, né, num trecho da pista em que parece que é água pura, né, não é aquela água que é cortada por alguns filetes das rodas que vão fazendo ali aquele famoso, bom, velho trilho. Ele cai numa parte ali que parece que é água pura, né? Mas não, mesmo assim, não dá pra você... Um piloto perdeu uma corrida de uma maneira dessa, não dá pra você colocar... Não que ele ia ganhar a corrida, tô falando perdeu o que eu quis dizer, perdeu o trabalho dele, que merecia ser coroado com uma posição melhor, né? Mas enfim, o piloto, ele pode estar ganhando. A Fórmula 1 é um pouco injusta, né? A imprensa, todos nós somos um pouco injustos por... Se um piloto tá andando na chuva, ele pega ali uma coincidência de um trilho, que está cortando um trilho de água, né? um rio d'água, que está cortando a pista exatamente com a água um pouquinho mais elevada do que o normal, no exato trecho em que ele está passando ali, ele perde o carro, bate no muro, todo mundo vai, sabe, é raro aliviar o piloto nessa circunstância, porque são detalhes muito, quase que invisíveis para todos nós, mas não tem jeito, não tem como não dizer, né? Ele estava numa corrida brigando por terceiro lugar e terminou na sexta colocação, né? Ganhando essa sexta colocação lá no último metro de pista. Foi ruim no geral? Talvez não. O resultado, eu achei muito ruim.
Fábio, Felipe, deixa eu só fazer uma pergunta. Se a drenagem de Interlagos fosse tão ruim quanto a drenagem do circuito Gilles Villeneuve lá em Montreal, a gente ainda estava no calendário?
Eu não achei a drenagem de Montreal ruim.
Não. O fato de ter um barco passando na pista não te diz nada.
Não, desculpa, o barco passando na pista eu não vi. Mas eu não acho a drenagem ruim, porque uma chuva daquele tamanho para qualquer corrida, inunda qualquer pista. A gente falou de aqui, pistas que tem muros dos lados, uma área de escape mais difícil para a água ser escoada. Então, eu não achei a drenagem ruim. Acho que a chuva, o volume de chuva pararia qualquer corrida, fosse até em Abu Dhabi, qualquer dessas pistas modernas.
Mais de uma hora, Fábio? A água não escoava, de jeito nenhum. Precisou entrar um carro com vassouras, né? Um carro para tentar jogar água para dentro dos ralos.
Ah, mas isso entra sempre, isso é procedimento padrão. Pode ser independente da drenagem, o carro de escoar água, ele vai entrar sempre. Aquilo ali, ele tá ali, ele foi levado ali para isso, ele tá ali para escoar água.
Mas naquela quantidade é meio duvidoso, porque o que a gente tem ali não é só uma, como é que chama, um sistema de drenagem comum. Ali tem ralos, né? Tem aqueles bagulhos de canto de rua, onde jogam a água direto na raia e tal. E a água não saía da pista, ficava empoçada no meio da pista. Não era nem falar, foi do lado que ficou, não foi, foi no meio. O sistema de drenagem falhou feiamente ali, por mais que tenha chovido gatos e cachorros.
É, você também está meio que considerando que a chuva ela teve no início e depois ficou muito tempo sem chover, mas não, o pessoal continuou de guarda-chuva lá, a chuva não parou, então não era só drenar. E aí Interlagos também, não é nenhum AIS da drenagem que a gente sabe muito bem, a gente consegue ver claramente Interlagos, que você foca ali em qualquer zebra, já tem uma poça ali. Eu acho que a drenagem do Canadá não deve ser pior que a de Interlagos, não.
Mas se acontecesse aqui o que aconteceu ontem, de parar a corrida por uma hora e tanto, porque a água não sai da pista, a gente ouviria...
Mas já aconteceu, a gente ficou um treino parado 3 horas em 2009, porque a água não saía da pista. Ah, não, então depois... treino vale, treino, a drenagem não precisa funcionar no treino, só precisa funcionar na corrida.
E tomou um puxão de orelha grande da FIA, com certeza.
Mas, Ron, isso não tiraria Interlagos, a gente tem que parar também. Isso não aconteceria. Você lembra do ano de prêmio de 2003? A curva 2, a curva do sol, né? Acho que é a curva 3, né? Numericamente. Aquilo, todo mundo que passava naquela curva ia embora. Levou 7 pilotos, 8 pilotos. E a Fórmula 1 não saiu de Interlagos por causa disso. Tudo bem, puxão de orelha, vamos arrumar, vamos melhorar. Tem que ser. Na verdade, a FIA também não pode cruzar o braço e falar assim, tadinho do Brasil, não vamos falar nada. Tudo bem, tem que se melhorar sempre, continuamente, como diria o outro. Mas não acho que isso tiraria Interlagos do calendário. Há pistas com problemas, defeitos, enfim. Interlagos é cheio de defeitos lá na área de paddock, todo mundo detesta os paddocks de Interlagos, e enfim, a Fórmula 1 tá aí também, até, e continuará, eu acho, espero, ainda por mais tempo.
Muito bem, vamos seguir aqui, a gente ainda pode falar de outro piloto que fez um grande GP do Canadá, chamado Michael Schumacher. Esse sim tá renascendo das cinzas, hein, Ron? A gente viu ali o Schumacher bem na prova, pelo menos enquanto o circuito esteve molhado, ele soube se destacar legal. Depois, na parte final, é que perdeu o rendimento, né, com tudo se secando e os outros pilotos de Red Bull, McLaren, se aproximando ali. Mas o Schumacher fez uma corrida muito boa, né? Talvez uma das melhores dele desde que ele retornou à Fórmula 1.
Sem dúvida. O que me fez até pensar que durante a aposentadoria, em vez de correr de moto, ele devia ter andado de jet ski, não? Porque foi só chover e ele voltou a dar espetáculo, a dar show. Pena que não valeu tanto, né? Ele acabou não chegando no pódio, não chegando aonde a gente gostaria de ver o Schumacher novamente, pelo menos eu gostaria, não sei vocês. Mas valeu. Foi bom ver o Schumacher, não vou dizer que ele renasceu, não vou dizer que eis aí o Schumacher de volta, mas que foi bom ter aquele gostinho de lembrar de como é que era, foi.
Só para deixar claro, eu disse que ele renasceu, mas só nessa corrida, porque daqui para frente também não acredito em nenhum milagre assim, que o Schumacher vai andar na frente do Rosberg direto, porque um piloto não é tão bom quanto sua última corrida, ao contrário do que muitos dizem, né? Fábio Campos, fala então dessa corrida do Schumacher, bem duelada, né? Bem brigada e brigas boas. Ele Passou por um momento aí, a lá Hamilton também na Fórmula 1, que no ano passado ele estava batendo muito em alguns pilotos, só que o Schumacher nessa corrida ele disputou legal, brigou bem, ameaçou fazer pódio, e é muito legal para ele que não tem pódio desde o ano passado, em que ele voltou aí na Mercedes, mas seria legal ver o Schumacher no pódio, né? Pena que não aconteceu, porque principalmente o Button veio voando ali no final, teve a briga com o Webber também, ficou complicada para ele. O final de corrida foi difícil, mas ao longo da prova ele veio ganhando posições. E comenta então, esse GP do Canadá, ele que venceu 7 vezes lá, o Schumacher conhece aquela pista na palma da mão, mas também conhece várias outras e não repete esse desempenho lá.
Ele se deu muito bem no molhado, foi muito legal, foi bacana ver, né? A gente pode gostar mais, gostar menos, um gosta muito, um detesta, tem gente que odeia, tem gente que ama, mas foi legal ver o Schumacher fazendo aquela corrida, por ser um piloto que estava fora, que voltou, que está aí lutando, está sofrendo, entre aspas, né? Entre aspas, viu, gente? Tá sofrendo aí para voltar a ser o que era, ou pelo menos para fazer um papel bonito aí nessa sua segunda passagem na Fórmula 1. Então foi legal ver o que ele fez, né? Eu acho até que teve um momento, né? Não sei se também posso ter exagerado ali pelo calor de estarmos ao vivo, mas teve um momento que eu pensei que pô, vai para cima do Vettel e pode ganhar a corrida, né? Ele tava vindo, passando, chegando, subindo. Teve um momento dele belíssimo, de pura esperteza, de deixar para trás tanto o Massa como o Kobayashi, né? Que foi um momento em que foi hilário, porque a câmera, a imagem ao vivo não mostrou, né? Então a gente tava vendo uma briga ali, de repente apareceu a briga do Kobayashi com o Massa, e de repente, quando a câmera abriu, o Schumacher tava à frente dos dois. Então foi uma coisa assim, bem inusitada, bem hilária mesmo, se a gente for levar na esportiva tudo que aconteceu nesse domingo. Que a gente tem que levar na esportiva mesmo, porque foi tudo muito legal, foi tudo muito bacana. Depois foi mostrada no replay, né, todo esse lance dele, que foi muito, muito, de muita esperteza, muita perspicácia, seria essa a palavra. Esperteza talvez seja um pouco, não seja tão apurado, mas foi muito legal. E aí depois ele foi para trás, e aí não é a questão, o Schumacher se dá bem em pistas molhadas, e aí quando seca ele volta a ser o Schumacher. Não há uma queda tão abrupta de rendimento assim da pista molhada para seca, principalmente se tratando de Schumacher. Era claro e evidente ali o acerto da Mercedes para chuva, e que com pista seca não funcionava tanto assim, né? Tudo bem, pilotagens à parte, aquela queda, ele vinha em segundo, vinha bem, podia até atacar, e de repente foi passado. Aquilo é realmente foi uma pena para ele, Schumacher, que parou de chover, porque senão viria o pódio que o Ron Gru aí acabou de até dizer. Eu não sabia que o Ron Gru acabou de dizer até que queria ver, ou poderia ter vindo o pódio se tivesse chovido mais no Canadá. Mas foi legal, valeu, tá de parabéns. É outro que ajudou a fazer do Grande Prêmio do Canadá um Grande Prêmio muito legal.
Realmente foi talvez a ultrapassagem do fim de semana, uma das melhores, aquela ultrapassagem dupla, mostra realmente que o alemão continua ali, né? Lá no fundo ele continua aquele piloto que consegue levantar o público, e se aproveitou ali de um erro do Kobayashi e o Massa tentando achar um espaço. O Schumacher jogou lá por dentro, passou os dois, foi impressionante. E depois o Massa também passando o Kobayashi, foi uma briga bem legal. Esses três aí foram os três pilotos que a gente sonhou em ver um pódio que seria marcante, tanto para o Massa, que fica devendo aí o pódio dele, quanto para o Kobayashi, que ainda a gente espera muito ver, e o Schumacher, que não conseguiu fazer pódio desde que retornou. Seria interessante, e os três brigaram muito, foram três dos grandes nomes dessa corrida. E, Fábio, uma coisa que a gente destacou também durante a nossa transmissão ao vivo, né, é que o Schumacher é um cara que sabe relargar muito bem, ao contrário do Vettel. A gente viu uma deficiência do Vettel em praticamente todas as relargadas, ele vacilava ali. Ele fazia uma coisa meio óbvia também, que é sair do hairpin acelerando. Aquilo ali é a coisa mais óbvia que um piloto pode fazer. E com isso o segundo colocado conseguia prever. O Schumacher, inclusive, que é sempre muito esperto em relargada, conseguiu colocar de lado com o Vettel, só que aquela variante ali não favorece muito, né? Aquela variante ali é a maior defesa que o Vettel poderia ter, porque ali só passa um carro, mas se não fosse por isso, ele teria que aguentar o mestre dele lá, o Schumacher, botando uma pressão feia para cima dele. Aí, se fosse uma curva bem diferente daquela que só passa um piloto, talvez, quem sabe, a gente não visse o Schumacher liderando, passando o Vettel, já pensou?
Talvez tenha sido o que faltou, né, Felipe? O Schumacher liderar a prova, eu acho que seria um frisson, né? Teria uma ressonância em todos, que seria legal. Olha o Schumacher liderando de novo uma corrida de uma maneira também assim, puramente normal, autêntica, né? Por ser uma ultrapassagem de relargada. Mas é isso, você disse muito bem. Só que eu acho que o Vettel, inclusive, ele foi beneficiado porque ele foi beneficiado pelas más relargadas dele, porque ele o momento que ele hesitava, em que ele teria sido fosse liberada na reta, no retão, né, que leva à entrada dos boxes, fosse ali liberadas as ultrapassagens, ele teria perdido até pro Kobayashi, né, se bobear pro Schumacher, pro Alonso. Mas o fato de aquela chicane ser obrigatória ainda a não troca de posições acabou com que o cara vinha tão de lado que tinha que tirar o pé claramente e efusivamente para ele fazer, para ele poder fazer a curva. Efusivamente foi bonito. E aí ele, nessa tirada de pé, o Vettel abria. Então quando ele entrava na reta que realmente valeria a ultrapassagem, ele já tinha aberto muito, uma distância até muito grande, né? Só que é difícil você falar para os pilotos que estão ali atrás: olha, fica frio, pega o vácuo e vai se mantendo ali agarradinho no câmbio dele até fazer a curva e depois acelera. É difícil. O piloto na relargada vê que tem uma chance, ele já tenta ali colocar de lado, ele já tenta se insinuar, ele já tenta armar a ultrapassagem. Só que pro Vettel acabou dando certo, porque a chicane prejudicou os bons relargadores e acabou prejudicando ele, que não relargou assim tão bem. Mas foram legais, foram momentos bacanas também as relargadas, foram emocionantes. Tem tanta relargada chata, sem graça, de 10 carros de espaço entre um e outro, foram legais também as relargadas no Canadá.
Ô Felipe, agora fica na sua mão aí. Eu usei o quiçá, o grande Fábio efusivamente. Agora eu quero ver o que você vai arrumar de palavra difícil para colocar aí.
Vamos ver. Até o final da edição eu penso numa bem ruinzinha pra gente se igualar aqui.
Tá certo.
Vamos lá. Onde é que a gente parou então? Antes de falar do grande Jenson Button, que correu como... Enfim, depois eu falo. Teve aquela passagem da corrida em que o fiscal caiu, saiu correndo no meio da pista pra limpar ali a sujeira. Deve ter sido aquela sujeira do Heidfeld, né? E o cara levou um tombo horroroso e depois ainda veio o Kobayashi. O Kobayashi e outros carros também que passaram por ali. Foi um momento assustador da prova, né? A gente, talvez algumas pessoas tenham perdido isso por conta de ser na segunda metade da prova, em que não tinha ali a TV mostrando direitinho, bonitinho. Mas realmente foi um fato inusitado que aconteceu e chegou a assustar ali, principalmente ele, né, que estava ali no meio da pista caído, enquanto o Fórmula 1 chegando a não sei quantos quilômetros por hora.
Eu confesso que eu corro o risco de perder o meu emprego, mas eu confesso que eu não vi, eu só fui ver hoje.
Olha, eu vou te falar uma coisa, eu no lugar dele ali teria entrado em desespero, né? Você tava atravessando uma pista que já é estreita, tem muro de um lado, muro do outro. Toma um tombo e vê chegando um carro de Fórmula 1, amigo, eu entraria em desespero. E eu ouvi também nego gritar, nego dizer ali que ele caiu porque tomou um totozinho do Lewis Hamilton, mas isso aí eu não vou garantir, não.
Não, ele deve ter pensado justamente o contrário, ele deve ter dito assim: graças a Deus que o Hamilton não tá na corrida.
Exatamente,
deve
também.
Deve ter sido o contrário. Senão
o cara vai me bater aqui.
Fábio, você só viu hoje, né? Eu vou dizer que eu vi ontem, mas eu vi pelo Sport TV.
Mais um, então. Não estou sozinho. Eu pensei que... Porque eu fiquei pensando, na hora que eu vi, eu fiquei pensando, que vergonha. Eu tava lá transmitindo a prova com os meninos e não vi. E deve, não sei em momento que foi, que hora da corrida. Tem até ali o contadorzinho de voz, mas não me lembro quanto era. Enfim, então, eu não sei como é que passou em branco e eu não citei. Ninguém citou, eu acho, né? Ou alguém falou alguma coisa durante a transmissão. Falou, Ron?
Não, a gente não falou sobre isso, não.
Então ninguém viu, pronto. É o streaming também, né, gente? Vamos nos desculpar, né? Fizemos a transmissão no streaming, que HD, proporcionado pelo grande, o Felipe Maciel foi muito feliz em dizer o grande Jenson Button, porque realmente merece. O grande Fábio Andrade, né, que foi o nosso parceiro e ajudou muito no que a gente fez, enfim, divulgando o nosso trabalho, pré-race. Então, o grande Fábio Andrade proporcionou um streaming lá, até em HD. Muito legal, mas, né, streaming é streaming, né? Não é essa tela plana que o Ron Gru tem, por exemplo, na parede da casa dele. Então, fica difícil de ver.
É, mas a minha não grava a corrida que vai passar daqui 3 meses, viu?
Vamos lá, vamos falar do Button. Vamos. Que final de corrida. Aliás, que corrida do Button, né? Porque ele se chocou com o Hamilton no meio da prova e depois fez uma corrida de recuperação. Então, me sendo a obrigação de dizer que o Button foi muito mais Lewis Hamilton hoje do que nesse domingo do que Hamilton. Porque o Button sim foi um piloto agressivo, um piloto aguerrido, que soube se recuperar e chegou para fazer para conquistar a vitória. O Hamilton é que tá batendo muito, o Button ensinou o Hamilton a ser agressivo, será que foi mais ou menos isso nesse final de semana?
Agressivo até a página 2, né? Ele tava fora do normal dele, isso sim. Porque em todos esses anos que eu vejo o Button pilotando, eu nunca vi ele ir pra cima de ninguém com tanta fome. Eu nunca vi ele tomar tanto intempérie pela frente. Ó, usei mais uma palavra bonita.
Maravilha.
Pois é, o cara tomou punição, o cara teve que entrar no box por pneu furado, caiu para 11ª posição. Vamos lembrar que ele veio passando o povo na pista depois disso. O Button tava fora do normal dele. Se o Hamilton incorporou os Nakajimas, os Suzukis, o Coulter da vida, o Button incorporou um Gilly ali e fez o que foi possível na mão dele para ganhar. Vamos esquecer que ele ganhou por um erro do Vettel e vamos lembrar que ele ganhou por uma corrida sensacional dele próprio.
Olha, fica complicado, né, da gente tentar resumir aqui ou não se repetir. O Button, eu vou dizer assim, na volta 45, o Button era 14º colocado no Grande Prêmio. Ele estava a mais ou menos uns 4, 5 segundos atrás do seguinte, do 13º. Na volta 45 de 70. Tudo bem, teve safety car, sai, corrida confusa. Claro que tudo isso tem que ser pesado, tem que ser colocado na balança. Fica a impressão de um daqueles dias em que nem o piloto sente isso, talvez. Mas fica a impressão de ser um daqueles dias em que o cara acorda. Mas ele acorda bem, ele acorda, ou ele acorda relaxado, ou ele tá com a cabeça muito tranquila, ou ele tá com a cabeça boa, ele tá feliz, entendeu? O Button deu a impressão de que tava feliz. Batiam nele, ele até assustou com o que aconteceu com o Hamilton. Ele teve as suas punições lá, teve o seu drive-thru, né, pela batida com o Alonso, né, se não me engano. Teve os dois pneus furados, né? Duas vezes, eu quero dizer, né? Não simultaneamente, mas duas vezes um pneu furado. E teve que voltar aos boxes para reparo. É o piloto que devia estar ali. Com certeza não pensou, não passou pela cabeça dele desanimar em momento algum, né? E ele foi para cima e sempre ali disputando no pelotão intermediário. E foi subindo e ninguém fazia sequer ideia de que pudesse chegar aonde chegou, né? De que pudesse se posicionar ali aonde se posicionou. Se eu consigo, talvez até de uma maneira que pode ser discutida, mas se eu consigo comparar o Grande Prêmio do Canadá, eu consigo achar um parecido, pelo menos em sentimento, né, de torcida, com o Grande Prêmio de Interlagos 2008, eu vou ter que parar e procurar na memória uma atuação de um piloto nos últimos tempos parecida, uma atuação individual tão brilhante, tão incrível. É incrível mesmo, porque é incrível no sentido não crer, né? Não dá para crer no que fez o Jenson Button no Grande Prêmio do Canadá. E tão para trás, como eu citei, 14º colocado, há quanto tempo a gente não via isso na Fórmula 1 também, né? Para cair lá no clichê. O piloto 14º, chegou a ser 14º, teve lá atrás, teve morto, entre aspas, na prova, e veio com belas ultrapassagens, belos lances, passou ali depois. Tinha toda essa turma que nós estamos citando, Kobayashi, Massa, Weber, Schumacher, todo esse povo que fez uma bela briga, todos tiveram uma boa briga, o Button passou por todos eles até se colocar numa posição de ataque ao Vettel, que foi uma discussão que a gente teve depois da corrida, que eu também achei interessante, uma posição de ataque ao Vettel tão ameaçadora que fez o alemão, o tão acostumado recentemente a ganhar corridas, né, Vettel, errar, perder o controle do carro e ser ultrapassado na última volta. Acabou sendo o enredo todo da corrida, acabou favorecendo, claro, o Jenson Button por ser uma corrida de safety car, por ter muita parada, enfim, por ter toda a paralisação, enfim, a gente não sabe o que a McLaren pode até ter feito ali no carro dele, mas enfim, tá tudo no regulamento. Teve, claro, uma contextualização que tem que ser levada em conta, mas é como eu disse na abertura, foi o dia em que uma atuação individual, pelo menos para mim, podem não concordar, eu entendo, mas pelo menos para mim foi o dia em que uma atuação individual superou em termos de qualitativos, todo um grande prêmio que foi lindo, perfeito e histórico, porque essa atuação do Jenson Button, eu repito, para buscar recente, a gente pode até passar aqui depois, debater, quem está ouvindo aí o programa, pode colocar, comentar, eu lembro daquela foi sensacional, ótimo, que enriqueça a nossa discussão, mas como o Jenson Button fez no Grande Prêmio do Canadá, independente de comparativos ou não, vai ficar marcado e vai ser sempre lembrado, eu espero, torço, para que seja sempre lembrado futuramente na Fórmula 1 como uma atuação de um piloto, braço, piloto, carro, pista, o que a gente quer ver, né? Asa móvel, nessas horas a gente fica até, né, asa móvel, estratégia, parada nos boxes, difusor, não tem nada disso, é uma atuação piloto, humana, que marcou, e eu tenho certeza que marcou todo mundo, e que bom que a Fórmula 1 teve esse momento.
Bom, tá certo que o Jenson Button fez uma corridaça, mas agora a gente tem que tocar num ponto aqui também, pelo menos eu penso assim, já chegamos a comentar isso em outras edições, há poucos programas, talvez até no programa passado ou no retrasado, a respeito do Sebastian Vettel, que é aquele campeão que fica devendo os grandes duelos que a gente vê os campeões brigarem com grandes pilotos. E isso conta muito negativamente contrário ao Vettel, porque, mais uma vez, vamos bater nessa tecla aqui, o Vettel está devendo esse tipo de coisa. Tá certo, o Button fez uma grande corrida, mas o Button não teve nem a oportunidade de pressionar o Vettel. Pressionar no sentido de estar ali pressionando, não de estar chegando. O Button estava chegando e o Vettel já se desarrumou todo, já entortou o carro. Quer dizer, pera aí, Vettel, você liderou a corrida inteira, só faltou liderar a última volta, né, que estava vindo ainda o Jenson Button, nem para esperar o Button, nem para errar quando o Button estivesse em cima. O Button ainda tinha ali, não sei, de meio segundo ou um segundo, alguma coisa ali, tinha uma diferença ainda. E o Vettel foi puramente na pressão psicológica de ouvir no rádio que o Button estava vindo. O Button não esboçou um ataque, ele não botou o carro de lado, não fez nada. Ele não chegou a atacar o Vettel, e o Vettel já sentiu a pressão e perdeu uma vitória certa na última volta. Então está faltando muito isso no Vettel, de cabeça, de poder brigar, de saber brigar nas horas decisivas. E o Vettel está muito acostumado a esse negócio de largar na frente, liderar a corrida, abrir, porque tem carro, porque pode baixar a volta, né? Ele faz pole position e larga na frente, e o negócio dele é fazer a volta mais rápida. Agora, em termos de duelo de pista, eu acho que fica devendo mesmo isso na carreira do Vettel. Vamos ver aqui o que vocês acham, Rongru. É mais ou menos por aí, o Vettel não está precisando provar que ele é bom de briga com os grandes nomes da Fórmula 1, e ao invés de sentir pressão assim tão facilmente.
Levando em consideração que ele mesmo deu uma declaração depois da prova de que tinha relaxado nas últimas voltas, eu acho que você tem razão, sim, né? É o fato dele nunca ter tido necessidade real de botar carro de lado com outro, de defender a posição com mais afinco e tal, realmente fica aí, parece mesmo que falta a ele esse estofo de briga, mas o cara é novo, não vamos esquecer também que apesar de campeão do mundo, de já recordista de algumas coisas aí, é menino, né, um moleque ainda, logo ele perde essa desculpa, é verdade, mas por enquanto ele ainda pode usar.
Pois é, mas é justamente quando o cara tá novo que ele quer brigar ainda melhor, né? Tá certo que a parte psicológica talvez seja um defeito, mas, Fábio, ele é novo desde 2007, então ele já é novo há muito tempo, e talvez esteja ficando meio velho esse negócio de ser novo, você não acha, não?
Mas ele é novo ainda, né? Realmente esses 4 anos não o tornam velho ainda, porque o 2007 dele era muito novo. Hoje ele é menos novo, mas ainda pode ser considerado novo, porque ainda é um meninão, um moleque, no bom sentido da palavra. É muito garoto, muito jovem, e tem muita coisa para aprender ainda. Eu até não acho, assim, tudo bem, ele teve esse erro no Canadá, mas não acho que a gente já deva julgar ele psicologicamente como um piloto fraco. Errou, escorregou, mas já aguentou uma pressão ali de título mundial, de ganhar corridas, precisando ganhar corrida para ser campeão do mundo, e conseguiu ganhar. A questão do faltar um duelo, né? Eu até concordo, mas não é culpa dele. Vou fazer uma alusão de estilo Hongru aqui. Ele colocou o calção, amarrou o cinturão, colocou as duas luvas, subiu no ringue e tá lá. Campeão. Eu quero que pra ter um duelo, alguém tem que vir duelar com ele. Tá faltando alguém duelar com ele. Né? Tá faltando alguém ali bater roda, bater, né? Discutir com ele no sentido de. Tudo bem, você vai falar, ah, o Button vinha fazer isso ontem. Ontem realmente. No domingo, né? Desculpa, estamos gravando na segunda-feira. Ele errou. Errou, realmente não há o que discutir. E eu acho até que foi a pressão, sim. E uma pressão forte, porque o Button não chegou a colocar de lado. Mas o que faz para a cabeça de um piloto que está liderando 10 segundos de vantagem e vê a diferença cair para 8, depois cair para 7, depois cair para 5, e na hora que vê já tá o retrovisor, o carro já cresceu. Isso é para a cabeça de do piloto, tem que saber administrar. Olha, tá chegando, ele vai aparecer, ele já começa a ver ali, ó, na hora que ele faz entra numa reta, ele olha no retrovisor e começa a ver o carrinho aparecendo, de repente ele olha na mesma curva depois, o carro já tá bem mais próximo. Isso o piloto vai minando, o piloto tem que ter uma força psicológica que talvez o Vettel ainda vá aprender a ter, né? E muita coisa ainda vai, eu tenho certeza, muita coisa ainda vai acontecer na carreira dele, porque a gente pode afirmar, né, senão, eu detesto esses profetas, com certeza vai acontecer isso, com certeza vai acontecer aquilo, mas a carreira dele vai ser longa, eu acho que é difícil duvidar disso, porque é muito novo, tá na Fórmula 1, ainda tem muita coisa pela frente, muita coisa para aprender. Agora a questão do duelo seria maravilhoso, realmente um Vettel tendo que demonstrar qualidades, uma agressividade de pilotos como Hamilton, como Alonso, enfim, de ir lá ultrapassar, ganhar uma corrida no braço, que outros já fizeram, mas... não é tanto culpa dele, né? O desenho de uma corrida, o desenvolver de uma situação dentro da equipe, dentro do campeonato, tem que favorecer também para isso acontecer e ele poder mostrar.
Vale lembrar que essa deficiência psicológica não vem só desse último domingo. Tem que lembrar sempre que ele foi campeão na última corrida e só liderou o campeonato na última corrida. O Vettel, ele quase perdeu uma temporada inteira, a temporada de 2010, por conta exatamente dessa fraqueza emocional em que ele viu o Weber bem e aí errava no treino de classificação. Ele já deixou de cravar muita pole por causa disso, muitas pole positions não se converteram em vitória, erros que aconteceram. Então a gente até pode dizer que em 2011 ele está mais amadurecido em termos psicológicos, porque não está sentindo a pressão de um Weber que também não está andando aquilo tudo que estava antes. Mas em 2010 a gente viu um Vettel meio debilitado nesse aspecto emocional, porque talento ele tinha, capacidade de ir lá e cravar a pole ele tinha, mas o Weber é que realmente botou uma pressão muito grande em cima do Vettel e em muitos momentos ele não correspondeu. Como eu disse, só liderou o campeonato na última corrida, então demorou muito para assumir a liderança de uma coisa que ele deveria ser líder porque tem capacidade para isso. O Vettel é o cara que anda muito rápido e por isso está lá na frente com um carro que também anda muito rápido. Mas, de novo, falta aí demonstrar essa questão de ser um verdadeiro lutador na pista, né? Fazendo alusão ao seu comentário aí, Fábio, mas ele tem que saber lutar na pista como todo piloto. A gente viu, por exemplo, eu sinto muito isso no caso do Schumacher, que foi um cara que lutou por vários mundiais, ele brigou em várias situações, vários momentos de decisão, e até hoje tem gente que acha que o Schumacher era fraco psicologicamente, que no momento, na hora H, ele muitas vezes titubeava, mas a gente tem que considerar também que o Schumacher, ele brigou por uma quantidade absurda de títulos, né? Desde que ele começou a vencer, ele sempre venceu todos os campeonatos, venceu corrida em todos os campeonatos e brigou pela maior parte deles, brigou pela maior parte dos títulos. Então, a quantidade de vezes em que o Schumacher foi submetido a um momento de pressão extrema, algumas vezes ele realmente não soube lidar com a situação, pode ter vacilado, mas muitas vezes ele soube se comportar sim. Acaba que a fama de Schumacher de fraquejar em momentos de alta pressão, ela deriva desses momentos, desses poucos momentos em que ele não correspondeu. É muito mais fácil você pegar uma crítica e torná-la famosa por muito tempo, né, do que pegar um momento que o piloto se sobressai e tornar aquilo tão famoso quanto. Então, às vezes, um defeito que acontece uma vez, você vai ter que acertar 50 vezes para poder provar que aquele defeito não existe, foi algo pontual. O Schumacher teve momentos ali em que ele fraquejou sob pressão, mas acho que na maioria das vezes, quando pressionado, ele soube corresponder. Então eu acho essa fama negativa de que o Schumacher não sabe corresponder em momentos de decisão, eu acho meio exagerada por conta disso aí. Agora o Vettel não, ele teve quase nenhum momento de alta pressão, né? A pressão que ele recebeu é o quê? A pressão do Weber em 2010, ao longo de um campeonato inteiro que ele teve a chance de poder ir lá buscar e parar de errar, e parar de bater, parar de quebrar, e ele conseguiu isso no último momento, demorou muito para conseguir isso. E agora em 2011 ainda mostra que mesmo com o título mundial ainda não se fortaleceu bastante com essa vitória aí do Button, que eu até entendo, Fábio, foi uma pressão forte ali para cima dele, foi, mas não justifica o cara escapar nas quatro e entortar completamente, quase que dá um 180 ali o Vettel, quase que para na pista se ele consegue segurar o carro do jeito que segurou por causa de um erro daquele na última volta, né? Então ele quase não é submetido a esse momento de alta pressão, mas quando é, a gente vê que ele realmente não está conseguindo se sobressair ali não. Então é uma coisa para a gente ver se ele consegue realmente mais à frente, com mais experiência, quando ele ficar mais velho, né, superar esse problema aí.
E ô Felipe, mas guardando as devidas proporções, me parece que esse episódio, Canadá 2011, vai ser aquela corrida de Mônaco que o Senna bateu sozinho com 1 minuto e meio na frente do segundo colocado. A partir dali, o Senna nunca mais errou. Não de forma tão gritante. Eu tenho a impressão que esse tipo de coisa, esse acontecimento, vai ter o mesmo peso na carreira do Vettel. A partir de agora, ele vai começar a tomar mais cuidado com o fato de administrar esse tipo de coisa.
Mas aí, Ron, não era uma pressão que alguém exercia sobre o Senna, né? Era o Senna que errou sozinho porque estava se cobrando um resultado desnecessário.
Mas o erro do Vettel, você pode acreditar bastante também ao relaxamento. Tava ganho. Ele passou a andar 2 segundos mais lento que o Button. Daí você vê que também é um relaxamento. Não havia uma pressão nessa hora. A hora que ele sentiu que a pressão chegou, ele voltou, tudo bem. Mas era um relaxamento que não era necessário naquela época, naquela hora. Se ele continua rodando na mesma, não tomando os 2 segundos do Button, ele não teria sido pressionado, não teria perdido a corrida, se não houvesse relaxado. Então a partir daí é que a gente vê, né? Comentar que vai a partir daí.
Você tá falando daquele GP que o Senna tava tentando botar uma volta no Prost?
Isso.
Então não é relaxamento.
O Senna nunca mais errou.
Não é relaxamento. Ele está tentando botar uma volta em cima do
próprio Prost. O Senna disse que foi relaxamento.
Não, não é. Ele pode ter dito, mas relaxamento é tirar o pé, não acelerar ainda mais para botar a volta em cima do Prost.
O cara falou, quem sou eu para dizer que não?
Ah, não é relaxamento. Não. Relaxamento é tirar o pé. Aí.
Relaxei. Tava tão sozinho que só quis acelerar.
Ou ele relaxou, ou ele queria botar uma volta em cima do Prost.
Ué, ô Felipe, sem pressão. Você sabendo que você pode cometer um erro que ainda tem 1 minuto na frente do cara, isso não é relaxar? E aquele erro de bater o bico do carro na frente do túnel é claramente tô tranquilo. Não foi qualquer coisa.
Pois é, se tava tranquilo, ele não queria botar uma volta em cima de ninguém, ele só queria ganhar. O negócio é que o Vettel tava andando acima do tempo dele, porque estava achando que já estava ganho. O Senna, ganhar para ele seria botar uma volta em cima do Prost, não a vitória aqui para ele.
Mas essa história, eu quero botar uma volta em cima do Prost, isso daí quem conta é o Galvão. Você nunca ouviu isso da boca do Senna.
Bom, aí é a questão de verificar se realmente ele estava com as voltas rápidas ou com voltas lentas. Se as voltas eram lentas, então era uma questão de relaxamento. Se as voltas eram rápidas, então não era relaxamento. É uma questão bem objetiva. Enfim, concluindo aqui esta edição do GP do Canadá de 2011, Fábio Campos, vamos nos despedindo de uma grande corrida, talvez a melhor da temporada, né? Vamos ver se vai ter uma corrida aí melhor do que essa. É interessante, né, que de vez em quando acontece de uma corrida ser boa e ser interrompida ou ser paralisada. A gente já teve um GP da Malásia muito bom também, que terminou com a metade dos pontos. O GP de Mônaco também teve bandeira vermelha, também foi uma ótima prova. Acontece de vez em quando de haver aí um contraste entre corrida ser interrompida e ao mesmo tempo ser boa demais, até melhor do que outras que tiveram sua continuidade normal até o final. Então vamos torcer para que não seja necessário a gente ter bandeira vermelha mais para ter grandes provas. E a gente vai ficando por aqui, Fábio. Grande abraço, até a próxima edição. As expectativas aí do GP da Europa, né? Aí já é um outro nível. A gente vai ver lá se realmente essas regras são isso tudo mesmo, porque Valência é o momento de provar. Valência e Hungria são as grandes corridas, a Hungria fica mais pra frente. Mas a gente se fala aí na próxima edição da Rádio On Board.
Isso aí, Felipe. Saindo de um grande final de semana, né? Não só uma grande corrida de Fórmula 1, uma espetacular corrida de Fórmula 1, mas um grande final de semana, um final de semana com 24 horas de Le Mans, que foram também deliciosas, uma corrida bacana, um pega até o final, né? Uma corrida de 24 horas, que até o final ainda havia um suspense para ver quem ia ganhar, né? As corridas da Fórmula Indy, também muito legais, muito bacanas, teve de tudo, teve NASCAR, enfim, foi um final de semana todo que teve... Que foi muito legal, foi muito bacana e que foi coroado, claro, com essa corrida de Fórmula 1 que começou às 2 da tarde e terminou, já era para lá das 6, né, das 6 horas da tarde aqui no Brasil. Então, muito legal cruzar o domingo todo vendo essa corrida e participando e vivenciando. Enfim, aliás, é só um detalhe também curioso que essa questão da paralisação, né, que eu passei a ver o Twitter de uma outra maneira, né? Porque com a corrida, eu não, pra me tirar da frente da televisão durante a Fórmula 1 é muito difícil, mas na corrida paralisada eu tive o impulso de acessar o Twitter e falar, vou lá no Twitter ver o que está acontecendo. Foi até legal, porque acabou nascendo toda a nossa transmissão, que foi maravilhosa. Mas antes disso, né, ao acessar o Twitter, eu me diverti demais, porque a turma toda fazendo muita brincadeira, e brincadeira legal, fazendo piada com o que estava acontecendo, ironizando, satirizando, né? Não é nem fazendo piada, porque às vezes a piadinha não passa do ponto, mas satirizando de uma maneira tão legal, tão divertido. O Twitter estava com um clima tão bom, tão divertido, das pessoas encarando aquilo da Fórmula 1 de uma maneira tão bem-humorada, que, olha, eu mudei a minha visão do Twitter, fiquei satisfeitíssimo, passei esse momento de paralisação da prova rindo a todos, os twitters do Rongru, dos twitters do Fábio Andrade, dos twitters do Regis Silva, a Carol Stutz, o pessoal tava brincando, mas de uma maneira muito legal, muito agradável, e acabou foi. E a corrida voltou daquela maneira, enfim, foi um domingão, foi um domingaço, e sem dúvida nenhuma a gente leva, e esse a gente vai guardar junto com o Grande Prêmio do Canadá, vai ficar junto ali na mesma gavetinha, esse domingo todo, tudo que envolveu esse final de semana de automobilismo, que foi demais. E o Grande Prêmio de Valência vai ser melhor do que o Grande Prêmio do Canadá. Anotem aí, que eu tenho certeza que vai acontecer. Muito obrigado a todos e até a próxima edição.
Muito bem, Rongru, um grande abraço. Vamos encerrando, nos despedindo desta edição do Canadá. Corridaça, vamos esperar por mais desse campeonato excepcional que a Fórmula 1 está fazendo. Não vamos esperar tanto assim também de Valência, né? Mas vamos esperar outras provas boas como essa por aí. Um abraço, Ron, até a edição pré-Europa.
Beleza, Felipe, vamos então nos despedindo, agradecendo a todo mundo que ficou com a gente no pré-race, agradecendo a todo mundo que ficou com a gente na corrida, agradecendo a todo mundo que baixou o podcast para estar ouvindo agora. Por consequência, ouvindo esses agradecimentos e ouvindo esse otimismo insano do campo. Eu espero que Valência seja, no mínimo, gostável. Não vou esperar nunca que a...
Gostável.
Gostável. Boa. Porque eu não vou esperar nunca que aquela pista sem graça, sem sal, chata de Valência, nos proporcione um espetáculo do nível que a gente viu no Canadá, ou mesmo na corrida anterior de Mônaco, sei lá. Eu espero que seja, pelo menos, assistível, que a gente não fique ali depois da corrida dizendo, meu Deus, que coisa chata. Tomara que os pneus de farinha, a asa, o que quer que seja, deixem o GP um pouquinho mais incrementado. Se vier uma chuva, então a gente vai ficar mais feliz ainda.
Então vamos concluindo aqui o programa da Rádio On Board do GP do Canadá. Foi muito bom ter acompanhado uma corrida tão diferente, né? O Canadá que ainda nos surpreende uma corrida dessa, mesmo sabendo que lá as provas são sempre excelentes, mas esse nível realmente foi ótimo. E é muito bom estar aqui na presença do Fábio Campos, do Rongru, comentando tudo que rolou por lá. Agradecer aos ouvintes pela audiência, por estar conosco em mais este fim de semana, em mais este programa da Rádio On Board. Até o próximo encontro. Valeu demais, pessoal. Até lá. Tchau.